Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Um instante de tremenda tensão quando Hugo entra no camarote e vê o camareiro caído grotescamente sobre a cama de André, com os olhos arregalados de surpresa. E André, ao lado, estonteado, sem saber muito bem o que acaba de acontecer ao pobre camareiro para causar a sua morte. Sim, porque as palavras de André...
Ele está morto, Hugo.
Hugo empalidece e arregala os olhos horrorizado.
Morto?
Sim, está morto. A gente ia conversar e ele sentou aí na minha cama, arregalou os olhos e deitou devagar, quase comicamente.
Na sua cama? Eu acho que era você que ia morrer ali, André.
Ah, você é idiota, Hugo. Eu acho que o coitado morreu do coração. Uma síncope. Vá depressa chamar o comandante e que ele traga o médico de bordo em sua companhia. Vá.
Sim.
Depressa.
Já vou.
Sim. Hugo, não fica olhando daí. Saia depressa e fecha a porta para que ninguém saiba do que está acontecendo antes do comandante. Corra, vá, não fica olhando. Corra.
O senhor diz que o camareiro sentou aí na sua frente, a seu pedido, e caiu sobre o leito para não se mover mais?
É, foi o que aconteceu, comandante. Eu fiquei abismado quando falei com ele e não obtive resposta. Insisti. E como ele continuasse em silêncio, eu tratei de me aproximar. É, não foi difícil compreender que estava morto.
Ele deve ter se sentido muito atraído pela sua conversa para quebrar um dos mais rigorosos regulamentos de bordo. Eu não admito que os serviçais tenham qualquer intimidade com os passageiros. E esse camareiro devia saber que sou mais rigoroso com os regulamentos.
Eu queria apenas conversar um pouco com ele.
O senhor também estava presente quando isso aconteceu?
Não estava não, senhor. Estava dando uma volta. Ao voltar aqui para o camarote, já encontrei o camareiro caído aí na cama do André. E o André muito espantado com o que tinha acontecido, comandante.
Tá certo. Com licença, eu vou falar com o médico.
Minha nossa, mas que toca, que toca. Que será
bem...
que o médico vai...
O senhor André vai ter paciência, mas o corpo deverá ficar neste camarote até o anoitecer. Então eu o mandarei remover para baixo. É inútil alarmar os passageiros. O que aconteceria fatalmente se o corpo fosse removido agora pelo convés?
Sim, eu e meu companheiro compreendemos, comandante. Iremos para o bar e lá ficaremos esperando até o anoitecer. É.
No que você está pensando, André?
Hum?
O que você está pensando? Eu não estou entendendo você.
É que eu estou pensando na estranha morte daquele camareiro, Hugo. Eu não compreendo, não entendo, não posso compreender como ele pôde morrer daquele modo tão... tão rapidamente assim. Eu senti que ele gemia, mas eu achei que era um cacoete do homem,
mas... Você tá nervoso, mas calma um pouquinho, por favor, fique mais calmo. Se perde até nas palavras, para um pouquinho. André, eu vou dizer uma coisa pra você. Gente que morre do coração é assim mesmo, nem geme.
Ah, como eu disse, ele gemeu, mas eu achei que era um cacoete dele, não, nem liguei, não, não pensei que... Hugo, eu encontrei ele no corredor. Ele estava bem, no duro, estava bem. Sorriu animado quando me viu e contou que aquele Armando lhe havia dado uma boa gratificação pela troca de camarotes. Então eu quis que me desse informações sobre a passageira do camarote, o pegador nosso, né?
Eu estou entendendo.
Ele relutou, né? Claro, relutou logo. Falou no regulamento, disse que poderia ser despedido e desembarcado no primeiro porto da escala se começasse a dizer o que não devia. Aquela coisa toda, aquele babado todo dela. Insisti. Era um duro, eu fui ali insistindo. Insisti tanto e lhe ofereci dinheiro, tá? Hesitou ainda. Foi duro, hesitou. E eu lhe ofereci mais, prometendo que ninguém saberia das informações que ele me desse. Eu convidei ele para entrar no camarote e ele, no duro ali, ó, topou. Sentei na tua cama.
Na tua cama.
E mandei que ele sentasse na minha. Comecei a interrogar ele com certa ansiedade, mas... ele já havia morrido, Como pode? Como pode acontecer isso? Eu, sinceramente, eu não pude entender uma coisa dessas, Hugo. Como é que um rapaz cheio de vida, animado, pode morrer assim de repente? Sei lá. Isso não me parece lógico, percebe? Não me parece.
Se o doutor disse que ele morreu do coração, você não vai poder discutir com o doutor, não é verdade?
O doutor examinou o camareiro rapidamente e disse que poderia ter sido uma síncope. Ele não afirmou, Hugo. Não afirmou.
André, olha só quem vem vindo aí. Um mão de gato em pessoa, rapaz.
Posso pagar um drink para os meus amigos?
Oh, perfeitamente, Armando. Sente-se aqui, ó.
Obrigado. Garçom, repita as doses dos meus amigos e um igual para mim, viu? Amanhã, ao meio-dia, chegaremos em Vitória. Eu penso que teremos ainda umas 2 horas para percorrer a cidade.
O Armando, você nunca viajou aqui para o norte?
Nunca. É a primeira vez, sabe? Eu sou representante de uma firma que vende aparelhos elétricos. E eu estou sendo mandado para Fortaleza a fim de colocar alguns por lá.
Entendo.
Isso é. E o meu amigo André? O que, que vai fazer no Nordeste, hein? Que mal pergunte.
Bem, eu herdei uma propriedade no sertão cearense e eu vou tomar posse dela.
Dizem que por lá nunca chove e o amigo tem jeito de homem da cidade. Acha que pode viver num sertão hostil como aquele?
Ao menos tentarei, né? Tentarei.
Sabe que nós já nos encontramos antes em alguma parte,
Não. Olha, eu estou absolutamente certo que não. Aliás, eu noto que você me observa como um velho conhecido. Mas eu posso garantir que nunca nos encontramos antes. Talvez você tenha conhecido alguém muito parecido comigo.
Quem sabe, então, não é?
É, isso pode. Ah, que bom. Aí vem as nossas bebidas.
Ótimo.
Vamos fazer um brinde ao bom final desta viagem. Está ficando. ficando frio. Meus amigos, um último gole e volto ao meu camarote. Se ficar aqui, apanhando o ar frio da noite que cai, minha maldita asma piora e eu não vou poder dormir. Boa noite, André. Boa noite, Hugo.
Boa noite, Armando.
Foi ótimo esse nosso encontro. Tomaremos outros drinks juntos, não?
Muitos, muitos, claro. Ainda temos que viajar muito tempo antes de chegarmos a Fortaleza. Garçom, a despesa é minha, viu? Até que os meus amigos se levantem daquela mesa.
Não adianta ele ser amável demais. Eu sei que é um mão de gato. Eu sou capaz de jurar como é ele mesmo com a mão em cima de uma bíblia, rapaz.
Oh, pois eu começo a acreditar que você está enganado, viu? Armando não tem jeito de criminoso, meu caro. Fala bem, educado,
isso,
não percebeu
por
isso?
Por isso não, rapaz. Está cheio de criminosos por aí com um anel de doutor no dedo. André.
Nossa.
O que você tem, meu camarada?
Ela acaba de entrar no bar, Hugo. Naquela mesa. Naquela mesa, perto da porta.
Hã? Oh, agora que eu estou vendo direito, rapaz. É mesmo uma belezoca.
Como farei para conhecê-la, Hugo? Eu não posso perder essa oportunidade de ouro. É a primeira vez que ela sai do camarote desde que partimos do Rio.
Bom, o problema agora é com você. Eu confesso que nunca tive jeito para líder ou lidar melhor com mulheres. Eu sou meio esquisito. André, que é que você vai fazer, companheiro?
Agora. Hã? O que eu vou fazer? Bem, eu vou até lá e me apresentarei a ela.
Mas e se ela for casada, rapaz? O marido pode aparecer e vai dar um rolo danado.
Não, para. Eu corro qualquer risco, mas não vou perder a primeira oportunidade que aparece para conhecer essa maravilhosa criatura, Hugo. Não vou.
Hugo, você é maluco.
Espere aqui. Boa noite.
Boa noite.
A senhorita permite? Eu gostaria de lhe falar há alguns instantes.
O senhor foi o cavalheiro que me deu um valente esbarrão quando eu vinha subindo para a borda no rio.
Ótimo. Ótimo que ainda se recorde de mim. Meu nome é André. André Vieira Gonzaga.
Sente-se, senhor André.
Com licença.
Eu devo me apresentar também. Sou Luísa Maldonado Assunção.
Nós somos vizinhos de camarote, sabe?
Ah, sim? Não sabia, não.
Pois somos. A senhorita está no 22A e eu estou no 20... É no 20. Parede meia.
Muito bem. Estimo saber que tem um vizinho tão amável.
Que é isso. Obrigado. A senhorita viaja sozinha?
Oh, não. Viajo com meu pai. Ele tem estado adoentado desde que saímos do Rio. E por isso não temos saído do camarote. Hoje ele melhorou um pouco e eu resolvi sair, embora por pouco tempo.
Sabe, se precisar de alguma coisa, não faça cerimônias. Eu e meu amigo Hugo estaremos logo ali ao lado.
Muito obrigada mesmo. Agora, se o senhor me permite, eu preciso voltar para junto de meu pai.
Como não. Quando eu verei de novo? Parece que temos muito o que conversar.
Amanhã, talvez. Desde que meu pai esteja bem melhor.
Amanhã no convés?
Sim, se for possível. Estimei conhecê-lo, senhor André.
E eu estou encantado, Luísa.
Que é isso, André? Que é isso? Você está com cara de bobo, rapaz.
Hugo, me dê um beliscão.
Bem, se você quer, pronto!
Senta aí. Eu logo estou acordado. Ai, meu Deus, eu queria ter certeza de que não estava sonhando.
Tem que aguentar esse homem.
Hugo, eu a conheci, já somos amigos. Carinha, ela chama-se Luísa. E é a criatura mais encantadora que eu já conheci.
Casada ou solteira, meu caro amigo?
Deve ser solteira. Viaja em companhia do pai e não do marido. Do marido, como você estava pensando.
Bom, me enganei.
Além do mais, ela não usa aliança. Ela não usa. É solteira e linda.
E você está mesmo sonhando, velho.
É Luísa. É o primeiro nome. Só marquei o primeiro nome. Luísa. É esse. Luísa Assunção. Esse é o nome dela. Hugo, já combinamos nos encontrar no convés amanhã para um passeio juntos, sabe? Somente nós dois.
Mas amanhã vamos aportar em Vitória. Você está esquecendo, não está?
Nesse caso, eu a convidarei para conhecer a cidade na minha companhia. Nossa, será um lindo passeio, Hugo.
Estou vendo que você está esquecendo o gato selvagem. Está esquecendo mesmo. Pense que, de repente, pode levar um tiro vindo de algum canto escuro por aí. Ou alguém poderá cravar assim um punhal nas suas costas enquanto estiver distraído com a beleza. Você se impressiona com qualquer mulher, rapaz. É preciso não esquecer que a sua vida está correndo perigo, André. E que o mão de gato está viajando aqui no navio com a gente.
Hugo, eu acho melhor você parar com essa história idiota do gato, mão de gato. Que é isso, cara? Hugo, convença-se de uma vez por todas que aquele nosso amigo se chama Armando. É Armando e é representante de uma casa de aparelhos elétricos. Não há nenhum bandido a bordo para me matar, não entende isso, cara?
Entendeu, é o seguinte, você sabe o que faz, você é bem grandinho, eu não posso mandar em você. Eu estou mais é querendo ir para o nosso camarote. André, será que já tiraram o defunto lá de dentro, André? Será que já tiraram mesmo?
Como anoiteceu, é bem provável que já o tenham levado, né?
Tomara, hein?
Vitória amanhã. Vai ser maravilhoso visitar a cidade em companhia de Luísa. A mais agradável companhia do mundo. Hugo, não esqueça de que você não vai com a gente, tá? Não vai. Fique a bordo ou desembarque sozinho. É como quiser, faça como quiser.
Sossegado que eu não vou estragar a sua bela festa, camarada. Olha quem vem vindo aí. É o comandante.
Senhor André, sobre vir comigo, por favor.
Alguma novidade sobre o camareiro, comandante?
Venha e eu já lhe direi. O seu companheiro de viagem também pode vir também. Entrem, por favor.
Aquilo ali é...
É o corpo do camareiro Pedro coberto com um lençol, seu Hugo. Doutor, aqui estão eles.
Comandante, eu não estou compreendendo. É sabido que o camareiro morreu de uma síncope cardíaca e agora...
Um momento, senhor André.
Sim.
O doutor que está aqui ao meu lado examinou a ficha do camareiro Pedro. E... É muito estranho tudo o que aconteceu. Depois de analisar todas as anotações da ficha, o doutor chegou à conclusão de que o camareiro Pedro era um moço saudável, absolutamente saudável, e que não havia a menor chance de que ele pudesse morrer de um colapso cardíaco. O camareiro Pedro, senhor André, ele não morreu de uma síncope cardíaca. Ele foi assassinado.